E hoje na nossa programação a gente vai falar sobre custos de produção que mantém o movimento aí em alta no mês de setembro, né? O índice de inflação dos custos de produção manteve um movimento em alta no mês passado, mesmo com uma redução na taxa de câmbio durante o último mês. E nós temos aí um indicador que registrou também, né, uma elevação em relação ao mês de agosto. E quem vai falar mais a respeito deste assunto para a gente é a economista da Farsul, a Daniele Guimarães, que participa conosco aqui na nossa emissora. Bom dia, Daniele.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, exatamente, o destaque do mês de setembro foi essa valorização dos custos de produção, né? Essa inflação dos custos. E o que que está acontecendo esse ano, né? Que a gente está vendo os custos se acelerarem. O principal fator que faz os custos ficarem mais caros é a taxa de câmbio. Né, a taxa de câmbio, ela acaba encarecendo uma parte dos nossos insumos que são importados. Logo, se a gente vive esse ambiente de desequilíbrio cambial, esses custos vão ficar mais caros, né? Então, no decorrer desse ano, a gente viu se acumular uma inflação dos custos de mais de 7%, enquanto o IPCA, que é o indicador que mede os preços da economia brasileira no geral, está em torno de 3%, né? Então a gente tem uma aceleração mais rápida do custo do produtor do que da economia em geral. Por que isso? Justamente porque a gente tem uma influência mais direta da taxa de câmbio, que está em média 30% superior que o mesmo período do ano passado. Então a gente tem um desequilíbrio cambial muito forte, que está afetando mais aquela cesta de produtos ali que compõe o custo. Enquanto a economia brasileira, no geral, ela vive um momento mais desaquecido, né? A gente está com a atividade econômica parada em função da pandemia, do distanciamento social, por isso que os custos do produtor têm os seus preços se acelerando mais rápido do que a economia em média, né? Do que o IPCA, principalmente por causa da taxa de câmbio. Mas tem um outro fator que também contribui para que os custos fiquem mais caros. Esse outro fator é o preço do petróleo. Lá no começo da pandemia, do distanciamento social, o preço do barril do petróleo, ele teve uma queda muito forte. E desde então, ele começou a se recuperar. E agora a gente já está, esse relatório é referente a setembro, né, que a gente está falando. O preço do petróleo já tem uma tendência de recuperação. Ele ainda não voltou para os patamares anteriores ao distanciamento social, mas ele está se acelerando. E o petróleo, ele é matéria-prima para alguns insumos que nós usamos na lavoura. Então, a gente tem a questão do desequilíbrio cambial somado ao fato do preço do barril do petróleo estar voltando, né, querendo voltar aos patamares anteriores a essa crise que a gente vive, né? Então, esses fatores foram os principais para causar esse aumento dos custos.
Ou seja, então, Daniela, o resultado que nós tivemos no mês de setembro, ele foi influenciado pela valorização média da taxa cambial, que impactou diretamente no custo dos insumos, em sua maioria nos importados, e o resultado só não foi maior em razão dessa queda no preço do petróleo no primeiro trimestre do ano, isso?
É isso mesmo. Se a gente olhar no acumulado do ano, a gente teve o nosso inflação dos custos só não é maior porque lá no começo a gente teve uma queda no preço do petróleo. Mas o câmbio ele ainda exerce uma influência maior do que o petróleo, né? Ele tem uma influência mais direta, mais rápida. Então, por isso que apesar da queda do petróleo lá no primeiro trimestre, a gente já tinha inflação dos custos. Agora, com o preço do petróleo se recuperando, a gente tem os dois fatores no mesmo sentido, influenciando os custos para cima. E o que que é importante a gente falar? É importante a gente deixar um alerta, né? Porque muitas pessoas querem saber como que vai estar no ano que vem, né? Como faz para se preparar, para fazer o seu, para gerar os seus custos, como faz para se proteger, né? Quando vai melhorar essa situação. E é muito difícil a gente conseguir prever, porque a gente vive um ambiente de incerteza no mundo todo, né? A gente está num ambiente de incerteza, a gente não sabe quando que a pandemia vai acabar, a gente não sabe quando as pessoas vão voltar, não precisam mais fazer distanciamento, voltar a consumir, né, voltar a produzir normalmente, a gente não sabe. E isso é o que está, essa incerteza é o que está fazendo com que a gente viva esse momento de desequilíbrio cambial. Se a gente não sabe quando essa incerteza vai acabar, a gente não sabe quando essa taxa de câmbio vai dar uma acalmada, né? Então é muito difícil prever. Mas hoje, olhando para o cenário que a gente tem hoje, de incertezas, e até mesmo o cenário dentro do Brasil, as questões fiscais que a gente vem debatendo a nível nacional, também não geram uma expectativa de que o ano que vem seja muito diferente desse ano. Então, por isso que a gente faz o alerta, né? A tendência é que o preço do petróleo siga se recuperando e, olhando para o cenário de hoje, a gente não consegue imaginar uma taxa de câmbio para o ano que vem muito diferente do que a gente vê hoje, né? Claro que tudo é muito dinâmico, tudo muda a todo tempo, mas hoje o sinal é de alerta, né? Porque é bem, bem possível que, se nada mudar, né, a gente vai ter ano que vem os custos ainda em níveis elevados.
E eu acho que com essa questão, com esse cenário que tu nos descreve, né, Daniele, com uma tendência de que o preço do petróleo ele siga essa trajetória e de que a taxa cambial continue, né, alta, os produtores devem ficar atentos, né, aos custos da safra que se inicia, que devem manter um movimento de aceleração, né, no meu ponto de vista, não sei se tem coerência.
Não, com certeza. Olhando o ambiente que a gente tem hoje, como eu disse, né? Tudo é muito dinâmico, né? Amanhã ou depois a gente pode ver aí algum movimento que faça a gente acreditar que a economia vai retomar ou que as expectativas dos investidores fiquem mais positivas em relação ao Brasil. Mas hoje, o que a gente vê hoje é que o ano que vem tende a ser muito semelhante ao que a gente vive agora, né? E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, que também está nesse nosso relatório de setembro, é sobre os preços, né? A gente faz ali o levantamento da inflação dos custos, mas a gente também fala dos preços para ter os dois lados da moeda, né?
Claro, com certeza.
Uma ideia de gasto e uma ideia de receita. E eu acho que o grande destaque, assim, é que a gente viu nesse relatório de setembro e a gente vem observando nos últimos relatórios no decorrer desse ano, é que o índice de preços recebidos pelos produtores, o IPR, no acumulado em 12 meses, agora em setembro, ele está atingindo quase 80% de valorização em relação ao mesmo período do ano passado. Desde que a gente começou a fazer esse relatório, que foi lá em 2010, esse índice de agora, de quase 80% de aumento nos preços, ele é o maior de toda a série histórica. A gente teve um grande aumento lá em 2012, quando o nosso índice atingiu quase 50% de valorização dos preços. A gente teve uma seca em 2012, então é bem comum os preços subirem quando a gente tem anos de seca, né? Só que agora em 2020, a valorização dos preços foi bem mais acentuada. E por que que foi bem mais acentuada? Porque a gente teve vários fatores que contribuíram, convergiram para que esse cenário se formasse. Um deles foi a seca. A gente também teve seca em 2020, né? A gente teve perdas muito fortes nas lavouras de soja e de milho, principalmente, que acabaram reduzindo a nossa oferta de produtos, né, alimentícios, e isso fez com que o nosso indicador e os preços em geral, né, desses alimentos se valorizassem significativamente. Mas além da seca, a gente teve outros fatores também. Um deles foi o próprio desequilíbrio cambial. Se de um lado a elevada taxa de câmbio acaba influenciando nos custos, porque os insumos importados ficam mais caros, do outro lado a gente também tem uma influência nos preços. Os preços acabam sendo puxados para cima com esse desequilíbrio cambial. Além disso, esse desequilíbrio cambial acaba tornando o nosso produto mais atraente no mercado externo. Então, a gente exportou muito bem, a gente exportou bastante soja, a gente exportou carnes, a gente exportou arroz, né, que foi um ano de destaque, assim, foi a nossa exportação de arroz, que subiu bastante. Isso por quê? Porque a questão cambial acabou tornando o nosso produto mais competitivo no mercado externo. Então, a gente teve vários fatores, e além de todos esses fatores, a gente teve um bem pontual e bem específico também desse ano de pandemia, que foi a mudança de hábitos alimentares das pessoas na situação de quarentena. Então, as pessoas acabaram consumindo mais arroz e feijão, uma comida nutritiva que é fácil de preparar, né, quando tu está em casa, e isso acabou fazendo com que o consumo aumentasse. Então, de um lado, a gente teve uma oferta menor por causa da seca, e do outro lado, a gente teve um consumo maior de alguns alimentos por causa da mudança de padrão de consumo. E além da mudança de padrão de consumo, para tu ver quantos fatores que influenciaram. Além disso, a gente ainda teve o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial, ele é renda na mão das camadas mais vulneráveis da sociedade. Justamente essas camadas, essas famílias, que destinam a maior parte da sua renda para comprar alimentos. Então, tu dá uma injeção de dinheiro naquelas famílias que compram mais alimentos do que qualquer outra coisa, né? Então, tu dá mais dinheiro, eles compram mais alimentos. Então, todos esses fatores acabaram convergindo para que os preços se valorizassem. A gente teve oferta menor e demanda maior e desequilíbrio cambial. Foi tudo, né? Parece que foi a condição, assim, a tempestade perfeita, né? Que acabou se formando para essa valorização dos preços. O que, que é importante a gente falar sobre isso? Que, infelizmente, nem todos os produtores conseguiram se beneficiar desse aumento de preços. Vamos lembrar que a maior parte das comercializações dos produtos aconteceram lá na primeira metade do ano, né? Então, quando a gente viu essa escalada mais acentuada dos preços, os produtores já não tinham mais produto para vender, eles já tinham comercializado, né? Então, claro que, em termos gerais, os preços dessa safra foram mais atraentes do que da safra passada. Foram, sim, na média. Mas o produtor não conseguiu se beneficiar, né, de todo essa valorização dos preços. Infelizmente, não tinha mais produto. Por quê? Porque a maioria dos produtores já tinham comercializado na primeira metade do ano e também porque a gente teve a seca aí que acabou deixando também a nossa oferta de produtos, de alguns produtos, prejudicada.
Certo, Daniele. No acumulado, então, de 12 meses, a gente teve o crescimento aí, no caso do IPR, né, que segue em uma aceleração bem acima do IPCA, que é o de custos de alimentos, isso?
Isso, a gente tem, por mais que a gente tenha um custo crescendo e crescendo forte, a gente tem um preço que cresce de forma mais rápida, né? Só que quando a gente fez a comercialização da safra lá no começo, o preço não estava tão alto, né? Então não foi todo mundo que conseguiu tirar uma margem boa. Mas se a gente olhar agora, no momento que a gente vê hoje a gente teria uma margem maior de receita. A gente tem que torcer para que no ano que vem, quando o produtor estiver colhendo a safra dele, ele consiga se aproveitar dessa subida de preços que a gente vê agora. Como a gente não tem uma expectativa de uma mudança muito diferente em relação ao câmbio, é bem provável que o preço fique em patamar bom mesmo. Só que com uma possível término dessa situação, final da pandemia, final de quarentena, retomada de atividade econômica, é claro que os brasileiros, eles tendem a se recolocar no mercado de trabalho à medida que a economia for retomando, eles vão consumir mais alimentos, isso é bom para o agro, isso é bom para os preços também, né? Demanda aquecida é bom para os preços. Por outro lado, a gente tem aí uma possível final desse auxílio emergencial, a gente tem os hábitos que estão diferentes, eles vão voltar a ser, né, provavelmente mais semelhantes aos hábitos que a gente via antes da pandemia. Então, tem várias coisas que vão mudar. A gente vive um ano muito atípico, né? Com o fim do auxílio, é bem provável que a gente não tenha um consumo tão forte. Mas, por outro lado, a gente vai ter retomada de empregos. Então, fica meio que uma dúvida, né? Para saber o que, que vai influenciar mais. Mas, em termos de câmbio, a gente não vê nada muito diferente. Então, é bem provável que os preços fiquem bons ano que vem também. Eu não apostaria, assim, num preço tão alto que nem a gente viu esse ano. Acho que esse ano foram muitos fatores que aconteceram ao mesmo tempo e acabaram contribuindo para que a gente tivesse esse cenário. Ano que vem, acho que as coisas vão mudar. Os preços vão ser bons, mas talvez não tão extraordinários como que a gente vê hoje, agora. Então, provável que o produtor, quando ele colher, ele tenha preços bons e ele consiga fazer uma margem boa. Eu acho que o que fica de dica, assim, é que o produtor acompanhe bem o custo de produção, tente comprar no melhor momento para ele, né? Nem sempre o momento que todo mundo compra é o melhor momento de preços, né? Tentar mitigar essas questões de custos o máximo possível. Eu acho que para algumas lavouras é o momento de fazer decisões mais cautelosas, né? Por exemplo, a lavoura de arroz, acho que é o momento de ter cautela nas decisões, pensar bem os investimentos que for fazer, se é o momento de fazer investimentos. As lavouras que vieram de um ano difícil de seca, como a soja e o milho também, acho que é um momento de cautela. Acho que a gente não pode olhar para esses preços com tanta empolgação. Acho que a gente tem que olhar com cautela, torcer para que a gente consiga colher com preços elevados, mas tomar as decisões em termos de custos e investimentos com bastante responsabilidade.
É o que a gente pode perceber, né, que é um cenário, nesse aspecto, bastante desafiador, né, Daniele? Eu gostaria até que você desse algumas dicas, né, para o nosso produtor, o que fazer, como fazer, né, porque é um cenário desafiador e de bastante incertezas, né?
Com certeza. Eu acho que a primeira dica, assim, que eu sempre falo e que eu acho importante é que, agora sabendo que o que influencia no teu custo é a taxa de câmbio, é o preço do petróleo, sabendo essas outras variáveis que influenciam no teu custo, é sempre legal dar uma acompanhada. É sempre legal dar uma olhada, ver como é que está a tendência, né? O que o mercado está dizendo que vai acontecer nos próximos meses, se ele acha que a taxa de câmbio vai ficar assim ou vai cair. Ficar monitorando, ficar acompanhando, porque tem influência na tua formação de custo, tem influência no preço do insumo que tu compra, né? Então acompanha de pertinho ali, fica observando. Outro conselho que a gente sempre dá é que a gente vê que muitos produtores têm o hábito de pegar o custeio e já fazer os seus custos, né? Uma questão óbvia, que é uma questão normal, né? Tu pega o custeio e daí tu já gera os teus custos para a tua safra, só que às vezes esses momentos são os momentos que o mercado de insumos está muito aquecido, porque é a hora que todo mundo pega o custeio e vai comprar. Então, uma estratégia que pode acontecer é tentar comprar um pouco antes disso acontecer, tentar usar um pouco do teu capital próprio, se tu tiver algum dinheirinho guardado, comprar uma parte dos insumos um pouco antes desse movimento de suba dos preços dos insumos. Depois, se precisar pegar custeio para complementar, pega o custeio e complementa, mas tentar observar para ver qual é o melhor momento de preços para tu formar o teu custo. Nem sempre o momento que todo mundo compra é o melhor momento, né? Então, acho que isso é legal. E se não conseguir fazer agora, pelo menos tentar organizar o teu caixa para tentar fazer na próxima safra, né? De repente, tu fazendo uma organização do teu caixa lá, vendo quanto tu entra de dinheiro, quanto sai de dinheiro, tu consegue na próxima safra ver que sobrou esse dinheiro aqui, eu posso deixar ele separado para o custeio e talvez eu não precisa pegar tanto custeio no banco, pagar tantos juros, né? É também uma opção diminuir um pouco o percentual de capital de terceiros. Eu sei que a atividade agrícola é uma atividade que o crédito é muito importante, não estou dizendo para ninguém não usar o crédito, estou dizendo que, de repente, essas decisões, né, a gente faz sem pensar, né? Todo mundo pega custeio, todo mundo forma custos ali na mesma época. De repente, dá uma olhadinha no teu fluxo de caixa, ver se tu consegue usar um pouquinho do teu próprio capital, comprar um pouquinho antes de subir alguns dos teus insumos, depois complementar com custeio, fazer essas jogadas financeiras, assim, né, para tentar ir contra a maré, né? Enquanto todo mundo está fazendo isso, tu faz um pouquinho diferente para não pegar essa sazonalidade dos custos. Em relação aos preços, é aquilo que a gente sempre conversa, né? Se a gente vê que agora tem um cenário bem favorável em relação aos preços e que ano que vem tem muitas incertezas envolvidas, por mais que eu particularmente, olhando para o cenário de hoje, ache que ano que vem vai ter preço bom também, é muito difícil a gente saber, né, colocar a mão no fogo, são muitas variáveis que influenciam nisso. Mas a gente sempre tem algumas ferramentas para nos proteger da flutuação de preços. A gente tem como travar no mercado financeiro o câmbio, a gente tem como travar o futuro de soja, o futuro de milho, né? A gente tem como entrar no mercado financeiro e usar algumas ferramentas para tentar travar o preço de agora e não viver as incertezas do amanhã. É claro que pode acontecer de tu travar e quando tu for comercializar o preço está um pouquinho maior do que o que tu travou, pode acontecer também. pode acontecer de estar bem menor do que o que tu travou, e daí tu vai estar super bem, né, bem seguro. Mas o que a gente sempre fala é que não é legal tu especular com a tua atividade final, né? Então não fica especulando, achando, ah, vai subir mais um pouquinho, vai cair mais um pouquinho, vai... Tu ficar especulando, tu vive muita incerteza com a tua atividade principal, que é o que dá o sustento para ti e para tua família, né? O legal é sempre tentar se proteger, né? Então, se quando tu for comercializar, tu tiver travado um preço que na verdade foi menor que o momento da tua comercialização, bem, paciência, pelo menos tu tá seguro. De repente não trava tudo, trava só uma parte, daí tu consegue deixar uma parte variável da tua mercadoria, outra parte fixa, mais segura, né? Mas tentar usar essas ferramentas para não viver a volatilidade que a gente vive hoje no Brasil, principalmente da taxa de câmbio, né? Então, acho que isso é o mais importante, tentar buscar essas ferramentas, tanto olhando o fluxo de caixa em relação aos custos, quanto olhando o mercado financeiro em relação aos preços. Isso pode ajudar a mitigar as volatilidades, que a taxa de câmbio principalmente tem, tanto no custo quanto no preço.
Tá certo. Daniele Guimarães, economista da Farsul, a gente agradece muito a sua participação, né, a tua disponibilidade em nos atender nessa manhã e falar sobre esse assunto muito interessante, né, que é a respeito aí dos custos de produção e preços, né, que mantiveram esse movimento de alta no mês de setembro. Muito obrigada, Daniele.
Muito obrigada, Luzia. Estão sempre à disposição.
Diretamente da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.